UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora hora daquele bate-papo aqui no Expresso. Sexo, drogas e tecnologia. Três itens que resumem a juventude de hoje são tema da palestra sobre sexualidade e o impacto das novas tecnologias sobre os jovens, que acontece logo mais na Escola de Engenharia da UFMG. O palestrante, Jairo Bauer, é médico e psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo e há 20 anos trabalha na área de comunicação, focando nas relações dos jovens, sua sexualidade e prevenção de doenças. Para conversar com a gente recebe o palestrante, o médico e psiquiatra e comunicador, Jairo Bauer. Boa tarde, Jairo.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Jairo, seja rock and roll ou tecnologia inovadora, os jovens sempre parecem associados a questões de sexualidade e utilização de drogas. Por que essas tríades são tão relevantes nessa faixa etária?
Felipe, eu acho que assim, a gente tem nessa faixa de idade, a gente tem uma necessidade de inovação, de experimentação, de buscar novos limites, testar esses limites. Então, não é incomum, né, que o jovem nessa faixa de idade, aí na adolescência, enfim, começo da vida adulta, ele se arrisque um pouco mais no sentido de experimentar coisas novas, né? Então, assim, ele se arrisca mais ao experimentar estilos musicais diferentes, ele varia mais, ele arrisca mais quando ele se veste, ele arrisca mais quando ele se tatua, quando ele, enfim, né, ele ousa mais nesse sentido. Acho que melhor do que arriscar, ele ousa mais, né? E aí, em relação à questão da sexualidade, em relação à questão de bebida e uso de drogas, e em relação ao uso da tecnologia hoje, né, também para busca de parcerias, eventualmente parcerias sexuais e tal, eu acho que o jovem também tem comportamentos mais ousados. Então, em parte, acho que assim, essa necessidade de experimentar, testar, alargar limites. Em parte, também, talvez uma menor percepção dos impactos que eventuais riscos podem ter na vida dele, né? Então, acho que é uma combinação aí de querer experimentar e menos experiência com eventuais impactos.
Uhum. Muitos pais se preocupam sobre o que fazer quando os filhos ganham seus primeiros smartphones, já que o telefone aí é uma porta aberta para livre informação e podem se tornar alvos de pessoas mal intencionadas. O que, que tem que se levar em conta numa situação como essa? O que, que dá para dizer aí para esses pais?
O Felipe, eu acho que assim, o smartphone, o telefone inteligente, as novas tecnologias, né, fazem parte assim do principal, né, objeto de desejo e de consumo dos jovens hoje em dia, né. Eu acho que ele investe muito nisso, ele está mais preocupado com isso, né, com essa tecnologia, com esse telefone, do que com roupa, do que com tênis, do que com skate. Eu acho que assim, é a porta de conexão dele com o mundo e com os que estão em volta dele, né. Então assim, não é incomum que o jovem muito jovem já pressione o pai no sentido de ter um smartphone, de ter um acesso, uma possibilidade de acessar dados mais rápida, e o pai, assim, o pai e a mãe acabam se vendo obrigado, né, obrigados de alguma forma a fornecer esse tipo de objeto e ajudar o jovem na compra desse objeto. E aí, talvez a gente tenha um pouquinho de problema, que é a questão assim, como eu lido com essa tecnologia que pode me colocar em contato com outras pessoas, outras experiências, outras possibilidades, ainda mais quando eu sou jovem demais, não tenho noção do que essas questões podem trazer para a minha vida, né? Então a gente tem visto aí seguidas histórias assim, de crianças mesmo, que muitas vezes passeando inadvertidamente pelas redes sociais, acabam sendo alvo de pessoas mal intencionadas, acabam sendo alvo muitas vezes de bullying ou de até de possibilidades de encontros aí de pedófilos, com pedófilos ou, enfim, com pessoas que coloquem essas crianças em risco, né? Então, isso quando a gente está falando da infância, né? E na adolescência, eu acho que tem essa história do adolescente ser mais autônomo e começar a buscar aí novas possibilidades aí, de encontros, né, com esse celular, com essa tecnologia, e muitas vezes sem ter noção de eventuais problemas ou situações de risco que ele pode se colocar. Então, voltando à tua pergunta, o que o pai pode fazer? acho que a gente tem que educar hoje para o uso da tecnologia, como a gente educa para a questão da sexualidade, como a gente educa para a questão do impacto que álcool e droga pode ter na vida. Então a gente precisa de alguma forma, né, e não são só os pais. Os pais, a escola, o veículo de comunicação, né, eu acho que a gente tem que de alguma forma fazer com que esse jovem aprenda a usar essa tecnologia de uma forma que ela seja menos arriscada, né? Porque de fato é um objeto e uma possibilidade de contar, um objeto de consumo e uma possibilidade de contato com os outros, que hoje é muito forte e gera muito, muito desejo, muito interesse no jovem, né?
E hoje temos aí uns aplicativos mais específicos aí para encontros, como o Tinder. Eles devem ser alvo de preocupações para os pais? Ainda mais pensando que para entrar no Tinder basta que a pessoa tenha uma conta no Facebook cuja idade mínima é 13 anos.
Pois é, né? Eu acho que assim, o aplicativo, né? Quando a gente começou com a tecnologia na internet, e aí depois a gente migrou da internet, computador fixo, né? Computador ali, o desktop, quando a gente migrou disso pros laptops, pros notebooks, e depois a gente migrou ainda mais pros iPads e pros tablets, e aí agora ainda mais, né, nessa história do celular, do smartphone, a gente tem essa porta de acesso aos outros muito próxima, né? Hoje ela está no bolso do jovem e ele tira ali o celular do bolso em qualquer momento, na aula, no intervalo, no ônibus, no clube, enfim, né? E ele pode, né, com o uso de alguns aplicativos, especialmente esses que você está contando, né, como o Tinder e outros da mesma categoria, ele pode muito facilmente encontrar outros jovens, né? E aí, por mais que esses aplicativos ou o uso desses aplicativos muitas vezes seja feito assim, estou achando alguém bacana para namorar, para conhecer melhor, é uma porta de entrada, a partir aí do Tinder eu vou trocar, vou trocar mais informações, eu vou adicionar em outras redes sociais, vou dar uma olhadinha melhor no Facebook, a gente vai se falar aí por algum outro mecanismo de contato, vou trocar foto, vou ficar mais seguro. Embora esses passos todos possam acontecer, a gente sabe que muitas vezes os aplicativos, né, as pessoas usam os aplicativos, muitas vezes agem por impulso, né? Então, tá lá um menino entediado, à tarde em casa, ele usa o aplicativo, vê que tem a menina ali a 200, 300 metros da casa dele, os dois estão entediados, não tem o que fazer, então, assim, é muito fácil, né? Marcar um encontro e desse encontro, eventualmente, né, já ter até um primeiro contato mais íntimo, um primeiro contato sexual. Né? Quer dizer, isso a gente tem visto também. Né? Então, o que eu acho que a gente tem que trabalhar é também essa possibilidade, né, de por que eu estou usando, como eu estou usando, para que eu estou usando, né, quais os eventuais riscos que esses aplicativos podem ter na minha vida, né, e como eu trabalho, né, com essa questão da insatisfações, tédios e, enfim, outras questões que a gente, todo mundo tem na vida, né? E como eu não descarrego isso, né, numa simples resolução, se encontrar alguém, está resolvido isso, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Então, acho que se de alguma forma os aplicativos, né, eles aproximam o jovem da possibilidade de um encontro, né, a gente tem que, de outra forma, mostrar para eles que muitas vezes esse encontro, assim, não necessariamente pode ser bom, o que que ele está querendo de verdade, qual é o uso desse aplicativo, né? A gente já tem situações, né, que a gente descreve assim, de pessoas que são dependentes desses aplicativos, né? As pessoas que usam, não conseguem, assim, tá ali do lado do celular e não usar o aplicativo, né? E isso pode ser muito complicado, né? Isso pode ser muito impactante para a vida da pessoa, assim, ela altera outros comportamentos, outros funcionamentos da vida dela por causa do aplicativo, né?
Uhum. Bom, são 3 horas e 43 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. E eu estou conversando com o palestrante, médico e psiquiatra e comunicador Jairo Bauer. Jairo, mas a gente às vezes fala, vê muito e inclusive estamos falando aqui também, fazer um meia-culpa aí, das tecnologias aí como um risco, como vilãs. Como que elas podem ser benéficas também?
Não, acho que elas podem ser super benéficas, né? E assim, a gente está falando, na verdade, eu acho que a gente está falando da exceção, né?
Exatamente.
Na maior parte das vezes, né, eu acho que assim, as pessoas usam a tecnologia porque a tecnologia agrega uma série de possibilidades para a vida da gente, né? Quer dizer, hoje é impensável o mundo para o jovem hoje sem essa tecnologia. né? Ele pesquisa, ele se informa, ele baixa música, ele vê vídeo, ele conversa com os amigos, ele fala com os pais, ele faz trabalho para escola, quer dizer, a tecnologia de fato é incorporada ao dia a dia desse jovem. Então, esse é o uso, né, bacana, benéfico e que todo mundo tem, né? Ou todo mundo quer ter. Né? Mas assim, o que a gente estava só colocando é que às vezes o abuso, né? Quais são os grandes problemas que a gente vê hoje, ou que a gente percebe hoje, por exemplo, o excesso de uso, né? Essa dependência da tecnologia, a questão da exposição exagerada nas redes sociais, né? Não só a invasão da privacidade, mas a evasão voluntária da privacidade, colocando o jovem muitas vezes em situações complicadas com os amigos, com a família, com o namorado, com a namorada, né? E outra questão é o uso, às vezes, exagerado também desses aplicativos. Não que esses aplicativos também não possam ser legais e também não possam aproximar as pessoas, né? Senão a gente corre o risco de acabar falando que esses aplicativos são péssimos, são horríveis, só fazem coisas ruins para a vida das pessoas. Não, eles possibilitam muitas vezes encontros, né? Eu conheço, você deve conhecer, todos os ouvintes devem conhecer pessoas que se conheceram, que namoram.
Namoro do Tinder, né?
Não é? Vários. Então pode ser muito bacana. Acho que a gente está só pensando, né? Talvez na exceção, né? E a gente gostaria que essa exceção fosse cada vez menor, né? De situações de risco, né?
Jairo, e o tema drogas, como é que ele entra nessa relação tecnologia-juventude, acesso, informação?
O Felipe, o que a gente percebe é que o jovem é muito precoce em relação a todos os campos. Ele não é só precoce na sexualidade. Ele é precoce no contato com o álcool, ele é precoce no contato com as drogas, ele é precoce no uso da tecnologia. É um jovem que foi, de alguma forma, capacitado, treinado, exigido, de alguma forma, para que ele tomasse decisão mais cedo. São das mudanças sociais, pai e mãe saindo para o mercado de trabalho, ele ficando desde mais cedo mais sozinho. Então é um jovem que é mais autônomo. E toma decisões muito precoces, às vezes antes da maturidade chegar. Então o que a gente acaba percebendo é que muitas vezes o contato com álcool e com drogas também acaba acontecendo muito cedo. Quanto mais cedo acontece, mais difícil a gente administrar esse contato, né? Então, por exemplo, o jovem que começa a beber com 12, 13 anos, tem um risco maior de ter problemas de uso com bebida do que o jovem que começa a beber um pouquinho mais tarde, consegue administrar melhor essa relação dele com o álcool. E uma vez, né, além de todos os efeitos aí que a gente sabe de bebida, de droga, enfim, situações de risco, violência, agressividade, além de todas essas coisas, né, guiar, dirigir, além de tudo isso, né, quando a gente pensa em sexualidade, e talvez também associado ao uso da tecnologia, o que a gente pode ver é que às vezes o jovem toma decisões mais arriscadas, mais impulsivas, quando está sob efeito de alguma substância. Então é mais fácil, né? Eu, por exemplo, fazer sexo sem camisinha, é mais fácil fazer um sexo numa situação que eu não tinha planejado, agir de uma maneira mais impulsiva e eventualmente me colocar em uma situação de risco, né? E se a gente pensa que o cara está na casa dele, por exemplo, no smartphone, começa a beber sozinho em casa e etc., de repente ele fica mais propenso, juntando tudo, né, a partir para o vamos ver e, de repente, assim, não se prevenir. Tem um estudo interessante, Felipe, recente, que mostra assim, que o jovem que usa muito rede social, né, para encontrar outras pessoas, tende a se colocar mais em situação de risco no sexo, transar mais sem camisinha. Mas por que isso, né? Assim, se a gente for pensar, talvez a impulsividade, talvez o calor do momento, talvez, né, a fantasia de que está protegido, porque está conhecendo alguém no meio que é muito próximo dele, que ele está muito acostumado, né, então ele sente talvez uma confiança maior, né, em fazer sexo sem proteção com essa outra pessoa. Então, enfim, vários fatores para mostrar que a associação álcool, bebida, droga, tecnologia e impulsividade muitas vezes podem levar a comportamento de risco, não só no sexo, né, em várias esferas da vida.
Jairo, e para finalizar, o que é essa relação que a gente vê hoje aí do jovem com a tecnologia e as drogas, a tecnologia às vezes intermediando a relação do jovem com drogas e com sexo, pode dizer dos adultos de amanhã?
Eu não entendi a pergunta, o que isso pode impactar na vida...
O que essa relação que se estabelece hoje aí, jovens, drogas, sexo, com a tecnologia no meio, pode dizer dos adultos de amanhã?
Eu acho que, na verdade, o que a gente acaba... A preocupação da gente é que todas essas associações estão acontecendo talvez no momento em que a pessoa ainda não está madura o suficiente para lidar com tudo que está acontecendo na vida dela, né? Então, assim, é uma fase transitória. O que a gente tende a ver é que isso é uma fase transitória, assim, com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de experiência, um pouco mais de know-how, um pouco mais de intimidade com essas coisas todas, a pessoa vai aprendendo a administrar melhor a relação dela com a sexualidade, com o uso de substâncias, com álcool, com o uso das tecnologias. Então você vai tomando mais conta da tua vida, você vai entendendo o impacto que tudo aquilo pode ter na tua vida. Então, assim, esse adulto, esse jovem de hoje, sem dúvida nenhuma, é um jovem diferente do que a gente foi, do que os pais da gente foram, enfim, é um jovem diferente que funciona de outro jeito. Como esse cara vai ser na vida adulta, eu acho que é um pouco cedo pra gente saber. Mas assim, é um cara que vai correr risco o tempo inteiro? Não, acho que não. Acho que é um cara que vai amadurecer essas relações e vai saber administrar melhor essas relações. Mas, de qualquer forma, ele vai ter um funcionamento talvez típico dessa geração que nasceu, né, vivendo com tecnologia, nasceu dentro da tecnologia, são os nativos digitais, né? Então talvez ele seja um cara que tem uma associação mais rápida para algumas coisas, uma dificuldade, por outro lado, de talvez focar no único objeto de atenção, enfim, talvez ele funcione mais em janelas e menos num objeto único, com um foco único, mas essas são questões que a gente ainda, é muito cedo para a gente saber, né? Mas eu não acho que é um cara que necessariamente vai se arriscar mais, ou vai correr risco o tempo inteiro, ou só vai conseguir encontrar gente na internet, ou só vai conseguir misturar tudo, álcool, droga, internet, tecnologia e sexo. Não, eu acho que não é isso, né? É um cara que vai depurar isso, né? Vai aprender a lidar melhor com isso. Eu só acho que ele vai ter algumas particularidades de uma geração que nasceu num momento histórico, num contexto social, cultural diferente.
Certo, Jairo, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com a palestra de logo mais.
Olá, tô te esperando, hein, Felipe?
Beleza, valeu.
E os meus ouvintes também, gente. Muito obrigado, boa tarde, foi um prazer.
Valeu, prazer é nosso. Tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu conversei com o palestrante, médico, psiquiatra e comunicador Jairo Bauer. A palestra começa logo mais às 5 da tarde, aqui no auditório T005 da Escola de Engenharia, no campus Pampulha da UFMG. Outras informações no telefone 3499-7200, 3499-7200.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.